Muito boa tarde a todos. Agradecer aqui a presença do engenheiro António Alfaiate, por parte da CIP. Este grupo de trabalho tem como objetivo o estudo da relação entre a grande distribuição e a produção nacional e, portanto, a Confederação Empresarial de Portugal pode ter aqui uma palavra decisiva para o âmbito deste estudo e por essa razão que os convocámos para aqui estar presentes e mais uma vez, agradecer. A grelha de trabalhos que aqui estamos a usar, portanto, são 10 minutos para uma intervenção inicial para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões e depois, novamente, 10 minutos para o esclarecimento dessas questões. E, portanto, desde já passo a palavra para que possa fazer a exposição inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite em nome da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, para estarmos aqui neste grupo de trabalho e também agradecer a flexibilidade que demonstraram em anteciparem-me a hora, porque me permitiram racionalizar o meu dia de hoje. Muito obrigado. Eu iria fazer uma curta intervenção inicial, começar um bocadinho por dar uma perspectiva contextual, porque para situarmos o que se passa hoje na relação, na nossa perspectiva, na relação entre a grande distribuição e a produção nacional. A CIP foi, conjuntamente com a APED, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, pioneira ao celebrar em 97 um Código de Boas Práticas Comerciais. Portanto, foi um código que teve uma vigência longa, mas que veio, digamos, a sussurrar e a cair em desuso, essencialmente, na nossa perspectiva, na perspectiva da CIP, por dois motivos principais. Primeiro, porque tinha caráter voluntário, o seu cumprimento era de caráter voluntário, e, em segundo lugar, porque não tinham mecanismos que permitissem resolver os diferentes que se iam identificando. Ao constatar, digamos, a inaplicabilidade na prática desse código, houve uma tentativa mais recente de encontrar uma revisão ou um novo código de boas práticas, com uma novidade que foi o facto de se agregar também a CAP, por nosso convite, esta segunda tentativa. Portanto, a primeira foi exclusivamente entre a CIP, na altura, a Confederação da Indústria Portuguesa e a APED. Esta última tentativa, mais recente, envolveu também a CAP, portanto, a CIP, a APED e a CAP. Veio também, digamos, a não chegar a bom porto, por dois motivos essenciais, também na nossa perspectiva. O primeiro, porque não encontramos consensualmente, digamos, soluções para aqueles dois problemas que tínhamos identificado como sendo os principais que teriam levado ao falhanço da primeira tentativa. E, segundo lugar, porque, entretanto, o Governo tomou a iniciativa de criar a Parca em julho de 2011 e, portanto, fez também um convite aos membros da Parca para que se tentassem chegar a acordo quanto a um código de boas práticas. Portanto, pensámos que não faria muito sentido estar a tentar um exercício a três quando tínhamos simultaneamente um convite para tentar um exercício semelhante ou equivalente de âmbito mais alargado. Mas a razão essencial foi que, de facto, não tínhamos encontrado soluções que nos satisfizessem para resolver os dois problemas que tínhamos identificado anteriormente. Entretanto, há dois aspectos que me parecem que merecem ser realçados. O primeiro é o relatório produzido pela Autoridade da Concorrência em finais de 2010, que penso que é um documento muito importante, porque é de uma autoridade independente que olha para estas coisas, portanto, com menos paixão do que as partes diretamente envolvidas, ou supostamente com menos paixão que as partes diretamente envolvidas, e que, de facto, identifica um desequilíbrio no poder negocial entre as partes que carece de ser, digamos, de algum modo corrigido. E o segundo aspecto que gostaria também de chamar a vossa atenção foi o facto de a CIP no início de janeiro de 2011, ter passado de Confederação da Indústria para a Confederação Empresarial de Portugal e, portanto, ter passado a representar todos os setores de atividade e não só a indústria. O que significa que, enquanto que no primeiro exercício era um exercício em que a CIP defendia a produção, digamos assim, versus distribuição, neste momento nós temos também alguma distribuição como associados da CIP, como é, por exemplo, o caso do Grupo Sonae, e, portanto, temos já dentro da própria instituição um diálogo muito vivo e muito interessante sobre estes temas. Acresce que, estatutariamente, a CIP prevê a existência de um Conselho de Comércio da CIP, que está em funcionamento, que é presidido pelo presidente da FIPA, da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, Jorge Henriques, e do qual fazem parte todos os associados da CIP que têm interesse nesta matéria, e, portanto, desde logo, os principais associações produtoras e também, neste caso, a Sonae. E, portanto, todas as posições da CIP emanam, são, digamos, recomendações que emanam deste grupo, deste Conselho de Comércio da CIP, para a direção e que essa direção depois faz suas. Uma última nota, também telegráfica, antes de chegarmos à situação de hoje e aquilo que propomos. A Parca, como sabem, tem um âmbito de atividade circunscrito ao agroalimentar. E, portanto, há aqui uma questão de âmbito que nos parece relevante, é que, sendo nós, Confederação Empresarial e, portanto, representando todos os setores de atividade, consideramos que os problemas que existem, ou grande parte dos problemas que existem no setor agroalimentar, existem também noutros setores de consumo, de grande consumo, e que também estão, digamos, muito dependentes do canal de distribuição das grandes, da grande distribuição. E, portanto, há aqui uma questão de que a Parca, se vier a resolver alguma coisa, resolve no setor agroalimentar, mas há os outros subsetores que teriam, na nossa perspectiva, também que ser considerados. Por último, qual é o estado da arte? No âmbito da Parca, o Governo tem vindo a defender uma posição de que está disponível para tentar equilibrar o poder negocial entre as partes pela via de atualização da legislação, mas acha que, simultaneamente e em paralelo, deve ser feito um esforço de autorregulação. E esta pretensão do Governo tem, de alguma maneira, dificultado um pouco as coisas, porque são dois mecanismos que se interpenetram e que têm que se complementar. E, portanto, é muito difícil atacá-los em paralelo. Quer dizer, como, digamos, eles têm que ser complementares, onde é que acaba a fronteira de um e começa do outro. E, portanto, a posição que nós temos defendido é que é muito difícil fazer isto em paralelo e que, no ponto de vista de eficácia, seria muito melhor se o Governo indicasse quais são as áreas onde pretende legislar ou está disponível para atualizar a legislação, para depois nós complementarmos com uma tentativa de autorregulação nas áreas complementares. Isso, aparentemente, conseguiu-se. Aliás, entretanto, o Governo fez uma solicitação a todos os membros da Parca que lhe fizessem propostas de revisão legislativa que considerassem necessárias e justificando as mesmas, coisa que nós fizemos. Abro aqui um parênteses, portanto, como referi, portanto, e sei que está na lista que serão também ouvidos ou que já foram ouvidos a FIPA, a FIOVD, a Centromarca, sendo membros da CIP, grosso modo defenderão a proposta que a CIP apresentou. Pode haver algumas nuances específicas de cada uma das associações, mas o tronco principal das propostas que a CIP apresentou da alteração legislativa, e que eu vou deixar uma cópia a este grupo de trabalho, digamos, saiu de discussão com estas entidades e foi produzido com o apoio delas. O Governo prometeu, portanto, apresentar as suas ideias, porque todos os membros da Parca entregaram as suas propostas de alteração legislativa. A própria Parca fez um documento de síntese bastante interessante dessas propostas e o Governo prometeu que até à próxima reunião da Parca daria a conhecer mais concretamente as suas ideias em termos e a sua disponibilidade em termos de revisão legislativa. Entretanto, nós vamos ter uma reunião do nosso Conselho de Comércio da CIP no próximo dia 26, E a nossa intenção é pôr à consideração deste nosso Conselho a hipótese de podermos utilizar um documento que está, entretanto, em discussão a nível europeu, que é um Framework for the Implementation and Enforcement of the Principles of Good Practice in Vertical Relations in the Food Supply Chain, que foi, enfim, que está a ser trabalhado por um conjunto de associações europeias e que foi entregue à Comissão, portanto, no início deste mês, e que nos parece que é um bom documento, que merece algum consenso a nível dessas associações europeias e que poderá ser um bom ponto de partida para se avançar com um documento de autorregulação em Portugal, uma vez que há já este trabalho feito a nível europeu. E, enfim, em termos genéricos, é isto. Não sei se querem que nesta fase também diga alguma coisa sobre as nossas propostas legislativas ou se deixaria para a segunda parte. Eu confesso que não controlei muito o tempo, espero não ter cedido 10 minutos.
Dentro do tempo. Se calhar colocamos as questões e depois vemos essa necessidade. Deputado Paulo Ribeiro, PSC.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, e cumprimentar o engenheiro António Alfaiate e agradecer ser o primeiro, até porque tenho uma outra comissão e provavelmente vou ter que sair e não posso até nem ouvir a resposta, depois ouvirei no registro áudio. Mas, no entanto, queria aproveitar a oportunidade para termos a vantagem de a CIP ter aqui duas nuances que nos ajudam melhor a perceber esta situação, o evidente desequilíbrio entre a produção e a grande distribuição. Por um lado, pelo facto de já ter a experiência desde 97 de um código de autorregulação e, ao mesmo tempo, o facto de, no seu seio, ter um dos grandes players da grande distribuição e, portanto, as discussões internas, adivinho eu, que devem ser muito ricas e devem ser, no fundo, uma antecâmara daquilo que depois se discute com a APED. E aproveitando até uma questão que aqui nos colocou, que aqui nos afirmou relativamente à Parca, eu inverti aqui um bocado a posição. Percebo a vossa posição de dizer, no fundo, perceber o que é que o Governo entende do que é que deve ser feito em termos de legislação e o que é que se deve deixar à autorregulação. Eu aproveitava, tendo em conta a experiência que vocês têm já da autorregulação e desta relação particular com o Grupo SONAI, pelo facto de serem vossos associados, perguntar precisamente o contrário. Ou seja, da experiência que vocês têm, o que é que já se provou que a autorregulação não funciona? Ou seja, tem que mesmo existir uma legislação nacional, que emane, seja do Governo, seja da Assembleia da República, para resolver algumas questões que têm a ver com estas relações em concreto, e o que é que, na vossa opinião, legislando sobre determinadas matérias que, da vossa experiência, devem ser legisladas, pode ser deixado à autorregulação das partes, presumindo meu que esta autorregulação depois só pode ocorrer quando houver um maior equilíbrio entre as partes, porque se o desequilíbrio existir, a autorregulação, no fundo, em muitos casos, como até nos disse, não passará de letra de forma e não andaremos muito longe disso. Portanto, esta era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com qual, na vossa opinião, e mais uma vez sublinho a experiência que têm dos acordos de autorregulação, do código de autorregulação que subscreveram, onde é que se deve intervir? Não pondo em causa, naturalmente, porque não é isso que nos move, ou pelo menos que move o grupo parlamentar do PSD, não pondo em causa a economia de mercado, não pondo em causa a necessária liberdade das partes, liberdade contratual, mas onde é que deve haver uma maior intervenção? Será nos prazos de pagamento? Será na existência de contratos tipos onde, em algumas matérias fundamentais, as partes pouco mais terão do que uma mera adesão? Portanto, ser em algumas partes, serem contratos de mera adesão, portanto, era esta a situação. E, por fim, perguntar-lhe também relativamente à formação de preços, se não entende que uma maior transparência na formação de preços e nós percebermos na cadeia, desde o início da produção até ao final, à chegada ao consumidor final, que no fundo somos todos nós, se nós percebermos melhor onde é que a formação de preços, como é que se faz esta formação de preços, se não se poderá por aí perceber onde é que está o equilíbrio, ou desculpe, o desequilíbrio, melhor dizendo, sobre esta matéria. E esqueci, disse que era a última questão, mas esqueci-me de uma, que tem a ver, não foi uma questão mencionada, mas também, como disse bem, não ia esmiuçar e ia deixar para estas questões, que tem sido apontado por muitas entidades, o evidente desequilíbrio, falta de violação e eventualmente alguma concorrência da relação existente entre a marca do próprio produtor e a marca branca, a marca do distribuidor, o como se queira chamar, para lá das cópias parasitárias. Portanto, dar-lhe aqui o que é que entendem que deve ser regulado, legislado nesta matéria. Mais uma vez, muito obrigado.
Deputado Helder Amaral, do CDS.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Engenheiro António Alfaiate, agradecer-lhe a presença e dizer que, aproveitando a oportunidade que temos aqui a Confederação Empresarial de Portugal e o fato de ter, como já foi dito, dentro do seu seio, praticamente, quer algumas entidades que já ouvimos, quer as indústrias agroalimentares, quer uma grande distribuição, para de facto perceber, nessa discussão que adjetivou de viva e interessante, o que é que pontos de contacto é que há o CNAP que nos ajuda a balizar. Nós não queremos, de facto, e o CDS quando propôs a criação do grupo, não era tomar partido nenhuma das partes, mas ter a noção de que nós temos que encontrar uma forma de permitir que ambos os modelos de negócio possam coexistir. Nós reconhecemos que houve talvez algum exagero, mas não vale a pena lamentar naquilo que é o licenciamento, número de horas, superfície autorizadas de abertura da grande distribuição. Na semana passada, Madrid decidiu dar um passo em frente em algo que nós tentávamos conter, mas às vezes o mercado também nos traz alguns ensinamentos, esperemos que funcione. Mas isso trouxe, de facto, introduziu ainda mais equilíbrio no setor. Ele tem velocidades diferentes, as empresas adaptam-se de forma diferente e, portanto, eu acho que aqui o mercado deve funcionar. Qual é o problema? O problema é que nós temos que ter reguladores fortes. E quando dizia que o Código de Boas Práticas tinha um problema não ter capacidade sancionatória, a primeira coisa é como é que nós damos capacidade sancionatória a um acordo deste tipo. Porque eu acho que muitos dos problemas que nos é posto resolvem-se por aí. Ou seja, é desejável, não sei se há até melhores práticas europeias, não fizemos essa busca, mas porventura a CIP terá. Qual é o país que tem um código de boas práticas que, no fundo, e qual é o modelo sancionatório de fiscalização e de avaliação que permita todo o tempo corrigir? Nós estamos a ficar, de facto, com uma ideia clara que temos que mexer em alguma legislação, alguma dela até bastante ultrapassada em relação ao momento que vivemos hoje. Não sei se está a demora, mas o decreto-lei 140/98 era um dos que me parece que precisa de ser altamente atualizado. Nós fizemos agora uma alteração à lei da concorrência. Bem sei que todos os têm dito, e a última entidade que ouvimos, já não me lembro qual, dizia, bom, não chega, porque a velocidade, o tempo de resposta e a capacidade de atuar na lei da concorrência é maior naquilo que era normalmente a posição dominante e, eventualmente, dependência económica. Podem ser, à partida, dois atropelos mais... E que isso devia estar mais na ASAI. Enfim, eu próprio, nós vamos ouvir a ASAI, eu próprio tenho algumas dúvidas, tive sempre. Confesso, e por isso quando falo tenho sempre algum cuidado, porque daí passar que estou contra a ASAI, já passou aliás, a ideia que era inimigo da ASAI, eu acho que não, acho que é possível ter da ASAI uma melhor atuação, mais profícua e mais amiga do negócio, e, até porque nós não estamos a tirar nenhuma vantagem competitiva daquilo que são hoje regras ao melhor nível da Europa, com que trabalhamos, fruto da ação da ASAI, da aplicação do conjunto de normativos europeus, mas que depois não se traduz em criação de valor no produto. E, portanto, há aqui qualquer coisa que temos que fazer. Agora, mas perceba, para quem já ouviu durante este tempo todo, exemplos que eu ainda pedi, mas ainda não chegaram, de claro abuso de posição dominante, claro abuso de dependência económica, cópia, contrafação, às vezes até cláusulas contratuais completamente ilegais, que é com normas e previsões retroativas, como seja quase forçar os pequenos produtores a participar em promoções, em descontos, em eventualmente compensações pecuniárias ou até devolução, ou até a prestar informação que depois permite fazer a tal marca branca, quando no contrato devia estar alguma previsão de proteção de, não da propriedade industrial, mas pelo menos de algum... Quando ouvimos isso tudo, era uma boa altura de perguntar como é que nós, sendo que ninguém concretiza, sendo que quando nós perguntamos, quer a empresas individualmente consideradas, quer a associações, exemplos de ações que têm interposto, a resposta, invariavelmente, nós temos medo. Eu percebo que o empresário individual, tendo 60% a 70% da sua produção afeta a uma grande distribuição, tenha receio em fazê-lo. Eu percebo menos como é que uma associação o deve fazer. Nem sei se aqui também temos que fazer alguma alteração legislativa no sentido de dar às organizações, às associações, um poder de intervenção maior para que possam defender a parte, e que não está a acontecer, porque eu digo, não sou um especialista da matéria, nem sou propriamente um comprador compulsivo, mas eu já me deparei com algumas cópias que, vista de fora, parece-me estar perante uma cópia evidente. Depois pode não ser, mas parece valeria. Temos até alguns processos de outra matéria, que eu acho que é mais o ruído que a realidade, penso eu, mas também não tenho a certeza, que é o dumping ou a venda com prejuízo. Porque é preciso perceber exatamente o mecanismo, porque não pode ser uma avaliação meramente casuística ou empírica. E isso causa algum ruído e alguma distorção numa cultura de concorrência que eu acho que nós devíamos ter e que não temos. Vulgo 1º de maio, a campanha do Pingo Doce terá sido o expoente máximo e aquilo não correspondia eventualmente. Podemos, ok, mas para vender àquele preço tinham que forçosamente vender o produto B. Não sei, quer dizer, porque precisava de perceber toda a mecânica. E como eu prevejo que possam existir mais ações dessas, que eu acho que podem ser completamente legais, mas tem que haver aqui uma segurança e garantia do mercado, que não podemos estar perante todo momento a pôr em causa as regras da concorrência, porque não é bom para ninguém. Não é bom nem para os produtores. Nem... E, portanto, e depois terminava dizendo, porque é que eu acho que isso, porque é que nós propusemos, acho que é fundamental nós encontrarmos aqui um equilíbrio. Porque nós estamos a falar em alguns destes produtos que são sustentáculo de economias locais muito fortes. E se nós, de repente... Eu acho que um produtor quer ter como seu cliente o Continente ou outra marca. Acho que o deve fazer, está a liberdade contratual, aceitou as regras do jogo, que deve ter. Que deve alienar parte da sua produção para a marca branca, se entender fazer, mas também tem que ter a proteção se não quiser fazer. Agora, o que nós não podemos é cortar um caminho que eu acho que a parca não resolve, honestamente. Acho que não sei se chegará a bom porto, desejo que sim. Que se daí surgir uma atualização das boas práticas, um acordo de cavalheiros que seja, é bom. Nós aqui depois faremos, ou com a iniciativa de governo ou nossa, nós aqui nem sequer estaremos, sendo apoiante da maioria, temos que estar um pouco à espera do que é que o governo quer fazer, mas podemos também induzir ao governo alguma ação fazendo alterações. Mas era de facto perceber que esta defesa não é tomar parte, é ter a noção exata que algumas das nossas regiões sobrevivem com alguns destes produtos, e esses também são empresários. No fundo, também são empresários, também criam riqueza, também criam emprego, e portanto, por isso é que nós temos que perceber bem. E eu disse que ia deixar, eu gostava de facto que nos pudesse, que com isso termino, nos fizesse chegar alterações em concreto, uma vez que, do que é que em termos relativos nós podemos fazer, porque vamos compilar com todas as informações que nos vão mandar, e depois, olha, cada grupo parlamentar, de acordo com o olhar que faz, fará as suas propostas, uns eventualmente mais intervencionistas que outros. Eu preferia ficar numa perspectiva um pouco mais de criar cultura de concorrência, permitir que toda a gente possa subsistir, salvaguardando as diferenças que são normais, quer dizer, as grandes superfícies, porventura, adaptaram-se mais cedo que os outros, é uma realidade que já existia há muito tempo, e, portanto, e nestas coisas, normalmente, quem anda à frente, né? Como diz o povo, quem é que anda à frente, alumia duas vezes, e aí parece ser o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Agostinho Lopes, PCP.
Bom dia, Sr. Coordenador. Eu cumprimentava o engenheiro António Alfaiate, representante da CIP, aquilo que já nos referiu. Eu penso que tenho a vida bastante facilitada, porque as questões que queria colocar no fundamental foram colocadas pelos meus colegas já anteriormente. Concretamente, esta questão da experiência, como referiu, do Código de Boas Práticas, o que é que falhou nesta experiência? Este problema das marcas brancas, da marca do distribuidor, como é que proposta para regular este problema que claramente dificilmente pode ser proibido, portanto, mas que, relativamente à qual a atual situação constitui, acaba por constituir um enormíssimo prejuízo para muitos produtores, para lá de todo o investimento que fizeram na criação de marcas de determinados produtos. Uma última questão que sei que que há posições diversas entre das estruturas que, mesmo do lado da produção, que estão na parca, e gostaria de perguntar qual é a opinião que tem relativamente à criação ou não criação da possível figura de um provedor. Penso que é o sistema inglês, e os ingleses têm uma coisa parecida, na gestão, digamos assim, dos diferendos entre os fornecedores e a grande distribuição. Obrigado, José.
Muito obrigado, deputado Agostinho Lopes. Passo agora a palavra ao engenheiro Alfaiate para fazer as respostas.
Muito obrigado. Tentando responder ao porquê que falhou o acordo, eu devo dizer para já que, enfim, eu estou na CIP desde janeiro de 2010, portanto não vivi a génese do acordo e as suas vicissitudes, mas obviamente que me procurei documentar. Essencialmente, há uma constatação que é fatal, é que no dia de hoje a situação é pior do que em 1997, portanto, e essa é uma constatação à qual não podemos fugir, isto é, portanto, os nossos associados do lado da produção queixam-se mais do relacionamento com a grande distribuição do que se queixavam antes de haver o acordo. Daquilo que analisei, que vi, como procurei sintetizar na minha intervenção inicial, eu penso que as principais falhas do acordo radicarão em dois aspectos, desde logo o seu caráter voluntário, portanto, só são supostamente obrigados a cumprir o acordo quem voluntariamente o quiser, e depois a ausência de um mecanismo rápido e expedito para a resolução de diferentes, portanto, e também não haver penalizações para os incumprimentos. Portanto, no fundo, isto foi um acordo de cavalheiros, mas que, quando se encontravam dificuldades, elas não conseguiam ser, digamos, ultrapassadas. Portanto, nós, Confederação Empresarial Portugal, também nós, digamos, defensores da economia de mercado, e defensores de menos Estado e melhor Estado, estamos perante uma situação em que reconsideramos que, neste caso, isso não será a solução adequada e que será necessário haver alguma intervenção regulamentar do Estado. Aliás, um aspecto também foi focado aqui, este problema não é um problema nacional, é um problema que existe em todos os países europeus, e as fórmulas que foram encontradas nos diversos países são distintas e têm muito a ver com práticas e culturas que nem sempre são facilmente, digamos, transportáveis para outro Estado-membro com outros hábitos e outras tradições. Portanto, nós encontramos diversas soluções para tratar do problema. Feito o benchmarking que procuramos fazer e a análise que fizemos, nós achamos que se justificava uma alteração legislativa em alguns poucos pontos essenciais, e tentando responder àquilo que achamos que conviria ser, digamos, alterado, desde logo uma melhor precisão e o alargar do leque das práticas suscetíveis de serem consideradas como práticas comerciais restritivas. Portanto, digamos, a vida tem vindo a revelar novas práticas e a legislação, o Decreto-Lei 370-93, que já tem a sua idade, quanto a nós precisava, digamos, de refletir e de contemplar mais um conjunto de práticas, e a nossa proposta vai nesse sentido. Outra questão que foi falada e que nós pensamos que é muito importante é, de facto, a revisão do conceito de venda com prejuízo. Também aí muito, enfim, foi, evoluiu, é uma questão altamente técnica. Nós também fazemos propostas no sentido de tornar a avaliação dessa noção tão objetiva quanto possível e menos subjetiva do que tem sido até agora. Mais duas questões ainda relacionadas com o 370. Verão a nossa proposta, estou a ir às questões que me parecem mais importantes. O aumento das coimas, porque, enfim, para a legislação ser eficaz, portanto, é necessário que as coimas doam um pouco. Não? Eu lembro-me que aqui há uns anos havia muita legislação em que os empresários, havia um empresário que me dizia a primeira coisa que fazia era pagava a coima para não cumprir a legislação. Não é? Portanto, as coimas têm que ser, de facto, inibidoras de práticas menos corretas. E, por último, uma questão que também foi focada aqui, que é quem é que deve cumprir a aplicação, a instrução dos processos por incumprimento da legislação. É uma questão polémica, como também foi referido. Até aqui, como sabem, era competência da Autoridade da Concorrência. Nós fazemos a proposta, nós CIP defendemos, que deveria ser tentado que a Autoridade da Concorrência fosse substituída pela ASAI. E, portanto, é uma das respostas que me foi colocada, porque pensamos que a ASAI tem mais vocação e mais conhecimento no terreno do que uma autoridade da concorrência que, enfim, que atua mais no domínio, num plano mais teórico e mais conceptual do que a ASAI. Portanto, a nossa recomendação vai no sentido de que passe a ser a ASAI a instruir os processos por incumprimento. Depois, duas outras questões que também consideramos das mais importantes e que também foram faladas nas vossas perguntas, foi a questão da marcas próprias e uma sub-questão das marcas brancas, as cópias parasitárias. Eu penso que relativamente às cópias parasitárias, enfim, é difícil não haver acordo de que é uma prática altamente condenável e como tal deve ser severamente punida, e nós fazemos propostas de alteração do Decreto-Lei 57 de 2008 para facilitar, portanto, a punição das cópias parasitárias. Como sabem, hoje em dia é relativamente fácil ir a um supermercado e ver produtos com rotulagem muito semelhante a produtos de marca, que são produtos de marca própria e que normalmente estão colocados nas prateleiras em posições mais propícias de chamar a atenção. E por último, a questão dos prazos de pagamento obrigatórios. É outra das questões muito importantes, porque sobretudo nos contextos difíceis em que as empresas vivem hoje, com, digamos, as restrições ao crédito bancário muito acentuadas, a questão dos prazos de pagamento é uma questão decisiva para a tesouraria das empresas. E, portanto, nós gostaríamos que fossem, digamos, definidos prazos mais apertados. Nós sabemos que isto é uma matéria que, de algum modo, se articula com a... genéricos, mas isto tem a ver também, ou articula-se, está ligado, com a transposição da Diretiva Comunitária sobre prazos de pagamento que o Governo português vai ter que fazer, penso eu, se a memória não me falha, durante o primeiro semestre, até ao final do primeiro semestre do ano que vem. Posso verificar, mas é durante, seguramente, até o ano que vem. Portanto, a questão que se coloca aqui é se devemos esperar por resolver este problema pela via da transposição da diretiva ou se devemos tentar antecipá-lo pela via da alteração da legislação específica. Nós vamos nesse primeiro sentido. E, portanto, também fazemos propostas nesse caminho. Relativamente ao problema das marcas brancas, e, portanto, independentemente da questão das cópias parasitárias, há aqui uma questão complexa, que é o facto de, no caso das marcas próprias, portanto, a grande distribuição ser simultaneamente produtora e distribuidora. E, portanto, quem parte tem tendência a ficar com a melhor parte e, portanto, há aqui uma vantagem natural de colocação nas prateleiras, em posição de destaque, etc., que, enfim, que é uma vantagem de quem é simultaneamente produtor e distribuidor e que joga contra quem não goza dessa faculdade. A questão dos abusos e práticas dominantes é uma questão muito sensível porque, para muitas empresas, a sobrevivência passa por terem a capacidade de vender os seus produtos a um grande distribuidor e, portanto, o receio de retaliação é enorme e quando nós pedimos, e temos conseguido alguns casos, mesmo rasurando, digamos, obviamente, os nomes das pessoas envolvidas, é muito difícil obter evidências, porque o receio, o medo, que aliás foi a palavra que foi usada e muito bem usada, é realmente muito grande. No caso do licenciamento das grandes distribuição, nós, CIP, abstivemos-nos de propor nesta fase alteração à atual legislação. Não prevemos, enfim, que haja uma concentração maior na situação atual, portanto, pensamos que a economia aí não justifica ou que haja grandes receios de que possa haver um aumento significativo de concentração, para além daquilo que já temos. Portanto, achamos que, dentro de uma posição que procuramos, enfim, ser mais ou menos equilibrada, portanto, não ir por aí, centrar-nos nas coisas que nos pareciam mais importantes. E uma última referência relativamente ao provedor. Nós pensamos que, no domínio da autorrelação, a figura do provedor pode ser uma solução para resolver exatamente os casos de diferentes que possam existir. No caso do acordo que celebramos em 97, não havia essa figura. Tínhamos uma comissão conjunta que acompanhava, portanto, uma comissão permanente de avaliação e acompanhamento do Código de Boas Práticas, que era composta por dois representantes da CIP e dois da APED e por uma personalidade independente escolhida por acordo entre os dois, mas isso veio a revelar-se de facto ineficaz e, portanto, a figura do provedor parece-nos pode ser uma boa solução, mas eventualmente ainda admitindo a hipótese depois de recurso para um tribunal arbitral se não for eficaz a questão do provedor. E, enfim, peço desculpa se não... A questão da formação de preços e a questão da maior transparência é muito importante, daí nós termos exatamente feito propostas de melhoramento do conceito de venda com prejuízo, que passa exatamente pela clarificação da formação dos preços. Eu não sei, das notas que tomei aqui, penso que toquei praticamente aquelas que me pareceram mais significativas, mas se houver outra questão, enfim, estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Engenheiro António Alfaiate. Não sei se há mais questões. Assim sendo, agradecer-lhe a sua presença. Pedir-lhe também que qualquer informação adicional que nos possa enviar e que seja útil para este estudo, agradecíamos que o fizesse. E mais uma vez, muito obrigado.